Nogueira, Deus o abençoe. Gênesis 39. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, amém? Gênesis 39, do 1 ao 10. Enquanto vocês estão abrindo aí, nós vamos falar nessa manhã sobre o melhor ano da minha vida. Você pode repetir? O melhor ano da minha vida. Estamos falando muito sobre vida em abundância. E quem vive uma vida em abundância, vive o seu melhor tempo. Vive o seu melhor ano. Então, quero meditar com vocês nessa manhã sobre esse tema. Então, Gênesis 39, de 1 a 10, diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando esse percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou o cuidado de sua casa e todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente, de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo, e o convidou: deite-se comigo. Mas ele recusou e lhe disse: meu senhor, não se preocupa com coisa alguma da casa, e tudo o que deixou, deixou os meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava de ficar perto dela. Senhor, abençoa o nosso pastor, que provavelmente deve estar pregando agora lá, que o Senhor use poderosamente, que a palavra dele venha trazer um avivamento para aquela igreja. Que o Senhor abençoe também a sua palavra que foi lida aqui agora, que venha mexer com a nossa estrutura e que possamos ver o melhor ano da nossa vida, em nome de Jesus, amém. Quando a gente vive o melhor ano da nossa vida, não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldades. Acabamos de cantar ainda que a figueira não floresça e não tenha isso e aquilo, todavia, e é assim, quando Deus faz, Ele é, quando Ele não faz, Ele também é Deus. Então, não quer dizer que você não vai ter dificuldade. Na realidade, os nossos melhores momentos vêm quando a gente vence a dificuldade. A Bíblia vai dizer em Tiago 1:2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago 1:2-4. Então, para eu viver os melhores momentos da minha vida, eu preciso superar as adversidades e as dificuldades, porque todo mundo tem problema na vida. Esse ano, quando eu pensei sobre esse tema, meu sogro, por exemplo, teve um dia aí de janeiro que ele começou o dia super bem, dando palestra, e terminou o dia fazendo uma cirurgia às pressas. E ninguém imaginava naquele dia que a gente ia acordar, fazer as nossas coisas, e no final do dia o meu sogro estaria com risco de vida. E Vivian estava no trabalho dela, numa convenção, que ela não podia sair, e minha sogra pediu oração e falou: ele vai ter que operar, e agora? Liga para ela, porque se acontecer alguma coisa, ela precisa estar ciente. E ela conseguiu a liberação lá. Então, as dificuldades vão surgir, mas nós podemos vencer os gigantes da vida. E graças a Deus, meu sogro está bem, está curado e está recuperado para a glória de Deus. Mas pode ser o melhor ano da nossa vida, mesmo quando vêm os problemas. Mesmo se alguém partir, Deus pode usar essa situação para ministrar algo ao teu coração. Mesmo que venha uma enfermidade, mesmo que você seja mandado embora do seu trabalho, ainda pode ser o melhor ano da sua vida, porque a nossa vida está em Deus. A nossa vida não está na nossa circunstância. E quando as coisas derem errado, e vão dar errado algumas coisas, e o dar errado algumas coisas é processo de Deus para te amadurecer e te levar a um outro nível. Quase que eu falei um outro patamar, mas não vem ao caso. Irmãos, as coisas deram errado na vida de José. Os seus irmãos o odiaram. Os seus irmãos queriam matá-lo. Aí teve um bonzinho, o Rubem, que falou, não, matar não. Estava tudo dando errado. Aí outro teve uma brilhante ideia, não, se ele morrer, a gente não vai lucrar nada. Vamos vender José. Que família abençoada, né, queridos? Às vezes nós somos mais feridos dentro da nossa casa. E aí quando tudo estava dando certo na vida dele na cadeia, começa um monte de coisa, ele vai lá e interpreta o sonho, aí, perdão, ele vai para a casa de Potifar, está tudo dando certo, vem essa mulher aí e começa a tentar a vida dele, ele vai para a cadeia, aí ele vai, conta o sonho e vira o que ele virou, que foi o governador do Egito, 13 anos depois, começou dando errado, entre aspas, mas Deus estava preparando a vida de José. Então, quais atitudes, pastor, eu preciso ter para ter o melhor ano da minha vida? Primeira delas, eu preciso ter intimidade com Deus. Eu e você precisamos ter intimidade com Deus. Se você quer ter o melhor ano da sua vida com Deus tem que ser a melhor vida com Deus que você já teve na sua história. O diabo, ele quer roubar a sua intimidade com Deus. O diabo, ele quer roubar a fonte da vida que é Jesus da sua vida. Ele não quer que você tenha tempos de crescimento espiritual. Eu lembro quando eu jogava videogame, que sempre quando a sua barrinha de vida estava acabando, aí aparecia um hambúrguer, uma pizza, um coraçãozinho, ou alguma coisa assim. Quando você ia pegar aquela vida para melhorar a sua barrinha de vida, um monte de adversários chegava perto, porque eles não queriam que você melhorasse a sua vida. E na vida com Deus é assim, o diabo ele não quer que você se aproxime em coisas de vida, porque ele quer tirar a sua intimidade com Deus, ele não quer que você tenha intimidade com Deus. Então eu e você precisamos ter intimidade com Deus. Irmãos, você quer ter o melhor ano da sua vida, você tem que estar no azeite, meu querido, você tem que estar cheio do Espírito Santo, você tem que viver o que a Bíblia diz, em Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A expectativa de Deus para a minha vida e para a tua vida, o sonho de Deus para a minha vida e para a tua vida, é que você seja cheio, totalmente pleno do Espírito Santo de Deus. E aí você vai ter o melhor ano da sua vida, as suas respostas vão ser melhores. O tratamento na sua casa vai ser melhor, no seu trabalho você vai produzir mais, porque o Espírito Santo de Deus vai te impulsionar. Está dando para entender? Você precisa ter intimidade com Deus, eliminar tudo da tua vida que não é parecido com Jesus. Meu pai, ele é crente, né? E ele é de outra denominação. Eu já vi meu pai pregando várias vezes, e aí é engraçado que ele falava assim, isso eu ouvi muitas vezes, ele falava assim, Senhor, que o Senhor abençoe agora, da planta dos pés, pés tem planta? Não sei, das plantas dos pés, até o último fio de cabelo. Eu achava aquilo interessante. Irmãos, a gente tem que ser totalmente tomado pela presença de Deus. O que que tem atrapalhado a sua intimidade com Deus? A Bíblia vai dizer que Moisés, quando ele desce do monte, depois de 40 dias com Deus, a sua face brilhava como a de um anjo. É interessante que Moisés, ele não percebeu que a face dele estava com esse brilho todo, mas as pessoas em volta perceberam. Às vezes você vai olhar para a sua vida e vai falar assim, ah, eu não tenho sido relevante em nada, eu não tenho feito a diferença em nada. Quem disse que não? Irmão, Deus pode te usar para abençoar muitas pessoas. E aí a gente precisa ter intimidade com Deus. Para eu ter intimidade com Deus, eu preciso ler a Bíblia. Quem é que leu a Bíblia toda ano passado? Quase ninguém, irmãos. Quase ninguém. 84% dos cristãos nunca leram a Bíblia toda. Como é que a gente vai ter intimidade com Deus se eu não consigo ler a Bíblia toda um ano? Tem que ser algo assim, todo início do ano, você tem que botar na sua cabeça, eu vou ler a Bíblia toda, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero mais de Deus. Tem um monte de leitura bíblica do ano todo aí, pega e corre atrás, meu irmão, porque às vezes a gente se dedica em coisas que não edificam em nada, não melhoram a nossa vida em nada. E a gente quer as bênçãos de Deus. Irmãos, para Deus não se dá resto. Deus não é um cachorro que fica olhando a comida e fica desesperado que você joga alguma coisa para ele. Deus é soberano, ele é criador, ele é todo poderoso, ele pode todas as coisas. Então para Deus é o melhor. Quer ter o melhor ano da tua vida? Seja o melhor ano de leitura da palavra, querido. Você tem que ler a Bíblia como você nunca leu. Outro dia, estava mexendo no celular, que é uma prática desse tempo, mexendo no celular, até porque hoje virou um instrumento de trabalho. É muito raro alguém ligar para alguém normal. Quando alguém liga para mim normal, eu penso que aconteceu uma tragédia. Morreu alguém, alguma coisa. Porque a gente já liga no WhatsApp para economizar dinheiro. Não é isso? Ninguém mais tem plano aí, é raro. Ou então o plano é desse tamanho, que você tem internet. Não é isso? Então hoje no celular você manda foto, você manda vídeo, você escaneia documento. Então, querendo ou não, é um benefício que a gente tem que utilizar e facilita muito. Mas eu estava com o telefone, estava com 1% de bateria. Quando está com 1% de bateria é triste, meu irmão. Por que que é triste? Ainda mais quando você está resolvendo alguma coisa séria, e você está resolvendo, qual a sua sensação? Vai acabar a qualquer momento. E é isso. Estou lá, daqui a pouco, Samsung. Puf, desligou. Irmão, a nossa vida com Deus não pode estar com 1%. A nossa vida com Deus, ela tem que estar com uma carga maior, porque senão daqui a pouco acaba. Outro dia eu deixei a Bíblia aqui no carro e entrei pro gabinete e tava uma lua, tava um sol danado. Aí eu falei, pô, vou pegar a Bíblia. Aí eu fui ler a Bíblia, tava no carro. Quando eu peguei a Bíblia, irmão, estava pegando fogo. Mas estava muito quente. E eu encostei assim, deu uma, não queimou, nossa, queimou, mas a Bíblia estava quente. E aí eu falei, meu Deus, a Bíblia está quente. E eu fiquei pensando, está quente não, a Bíblia é quente. A Bíblia é o fogo de Deus na minha vida. A palavra de Deus tem que incendiar no meu coração. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando ele caminhou com duas pessoas no caminho de Emaús, quando ele lhes expunha as escrituras, quando ele acabou, aquelas duas pessoas conversaram e elas falaram assim, seu coração não ardia quando ele falava da Bíblia? Meu irmão, o nosso coração tem que pegar fogo pela palavra de Deus. Amém ou não amém?
Amém.
Segunda coisa, dentro da intimidade com Deus, eu preciso ter uma vida de oração como eu nunca tive. Quem é que ora 5 minutos por dia, irmãos? 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, uma hora. Uma vez eu fui numa pregação, foi num sepultamento, estava do lado de um pastor, tinha uma senhora lá, esse pastor virou e falou assim, essa senhora aí tinha uma vida de oração de 3 horas por dia. Falei, epa, estou até com vergonha. Ele falou, ó, minha aula de oração é essa senhora aí, ó. Irmãos, não estou falando de, eu tenho 3 horas de oração, sou mega espiritual, sou super crente. Não tenho um detector, muito crente, pouco crente, mais crente, não é isso. Estou falando de intimidade com Deus. Se você ora 5 minutos, por que não orar 10? Já pensou se você dobrar sua vida de oração, como é que vai ser a presença de Deus na sua vida? Se ora 20 minutos, por que não 40? Por que não 25? Se você quer ter o melhor ano da sua vida, você precisa aumentar a sua vida de oração. É muito simples. É muito simples. Quero ter o melhor ano da minha vida, pastor. Ora como nunca orou. Querido, jejua. A Bíblia é clara a dizer que tem demônios que só saem com jejum e oração. Está tendo um movimento aí, né? Isso é de Deus, hein? Isso é de Deus. O avivamento está nesse lugar. Ô, glória. Queridos, o outro time é com jejum e oração, entendeu? Queridos, você precisa entender que o diabo, ele quer parar a sua intimidade com Deus. Eu gosto muito do profeta Elias, quando a primeira coisa que ele faz é reparar o altar. Aproveitar que eu falei de jogo, querido, eu não estou nem aí pro Flamengo hoje. Entre culto e Flamengo, é culto, meu irmão. Entre ministério e jogo de futebol, é ministério. Entre Bíblia e qualquer time, é Jesus. Eu falo com os adolescentes assim, o que que teu time faz por você? Você está faltando GPS por causa disso? Os caras estão ricos, não estão nem aí por você. Então, nossa prioridade é vida com Deus. Nossa prioridade é ter Jesus. Se ganhar ou perder, não vai mudar nossa vida em nada. Então fala assim comigo: eu preciso ter intimidade com Deus. Presta atenção no que eu vou falar. Quando eu não tenho vida com Deus, o meu pior lado prevalece. Então, quando a minha vida com Deus está desatualizada, eu vou começar a ser uma pessoa pior. Eu vou ser um pai pior. Eu vou ser uma mãe pior. Eu vou ser um filho pior. Queridos, nós precisamos mudar no ano de 2020, no nome de Jesus. Para ter o melhor ano da nossa vida, a gente tem que mudar. E mudar dá trabalho. Eu me mudei ontem. Dá trabalho, irmão. Carregar caixa, jogar coisa fora, carregar peso toda hora. Agora, mudar dá trabalho, mas te leva para um novo ambiente. E às vezes nós precisamos de novos ambientes. José era um cara que mudava o ambiente onde ele estava. Ele mudou o ambiente na cadeia, ele mudou o ambiente na casa de Potifar, ele mudou o ambiente no Egito, porque ele era abençoado e José tinha intimidade com Deus. Tem coisas que talvez a sua mulher não aguenta mais de você. Tem coisas que talvez o seu marido não aguenta mais você. Tem coisas que talvez o seu pai, você que é filho, não aguenta mais você. Tem coisas que talvez os teus líderes não aguentam mais. Tem coisas que vocês não aguentam mais de nós. Então, que nós possamos mudar. E eu já te peço perdão. Se você não aguenta alguma coisa da minha vida, eu já te peço perdão. Nós precisamos ter mais intimidade com Deus, amém? Uma segunda coisa: não dê ouvidos para a multidão. José, ele não estava nem muito aí para a multidão, não. A Bíblia não mostra em nenhum momento que José escutava o que os outros falavam. José simplesmente vivia o que Deus tinha para ele. E quando eu pensei sobre isso, um cristão que vive o sobrenatural, ele não liga para a multidão. Ele não liga. Os diferentes guiam, os normais seguem. Então, se a minha vida é diferente, como a de José era diferente, ele guiava, ele estava sempre à frente do seu tempo, ele estava sempre abençoando, aonde ele tocava, prosperava. Nós não podemos ligar para a multidão se a gente quer ter o melhor na nossa vida. Você não pode ligar porque as pessoas falam de você. Se as pessoas falam mal de você, se as pessoas falam que você é metida besta, se as pessoas falam que você é chato, se as pessoas falam que você quer aparecer lá no seu trabalho, porque é assim, irmãos, quem começa a se destacar vai tomar pancada. Prego que se destaca toma pancada, é desse jeito. Eu nunca vi um prego torto tomar pancada. O que faz com um prego torto? Joga fora. Mas quem começa a se destacar, se prepara, meu irmão, vai tomar pancada e vai tomar bonito. Porque é assim, as pessoas têm inveja. Então, você não pode ligar para o que a multidão fala, meu irmão. Você tem que ligar para o que Jesus fala. A Bíblia vai contar em Marcos 5, de 23 a 41. A Bíblia vai dizer o caso da filha de Jairo. No meio do caminho, Jesus cura aquela mulher com fluxo de sangue, muito interessante. E quando acaba esse momento, a multidão vem e fala assim para Jairo: não incomode mais o mestre, a sua filha está morta. Beleza. Jesus fazendo um pouco caso daquilo, e Jairo também, Jesus pegou Pedro, Tiago e João e o pai, porque ninguém estava interessado em nada na menina que já estava morta, pegou quem estava interessado no assunto, levou para casa, só eles, falou assim: a menina não está morta, mas dorme. E aí o pessoal começou a debochar de Jesus, e aí Jesus falou assim: Talita cume, eu lhe ordeno, levante-se. E a menina se levantou, e todos ficaram atônicos, e glorificaram o nome do Senhor. Querido, se Jairo ligasse para a multidão, a sua filha continuaria morta. Nós precisamos ligar para o que Jesus pensa de nós, porque injustiças na vida acontecem. Todo mundo já sofreu uma injustiça. Um outro caso: o cego em Jericó, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão pedia para ele ficar quieto, e ele gritava cada vez mais alto, cada vez mais alto, e Jesus foi lá e curou ele. Sabe por quê, irmãos? A multidão não faz nada pela gente. O que a multidão já fez por você? Às vezes ela te desencoraja. Agora, o que Jesus fez com Jairo, com a filha de Jairo, o que Jesus fez com esse cego. Tem coisas que só Jesus pode fazer por mim e por você. José não ligava muito para a multidão, e a gente também não tem que ligar se a gente quiser ter o melhor ano da nossa vida. Terceiro lugar, precisamos ser um mordomo ainda melhor das coisas de Deus. A Bíblia vai dizer que o Potifar percebeu que tudo prosperava por causa de José, e ele se agradou de José, colocando-o como um administrador dos seus bens, cuidando da sua casa. José era excelente no que fazia. E é interessante, irmãos, que a Bíblia vai dizer que Potifar só se preocupava com o quê? Com o que ele ia rangar, com o que ele ia comer. Por exemplo, você está com fome, tem cantina aqui embaixo para viva, abençoa, ou então vai no frango da padaria, mas daqui a pouco você vai se preocupar com o que você vai o quê? Comer. E aí, irmãos, José era um excelente mordomo. Deixa eu falar um negócio para você, quer ter o melhor ano da sua vida? Para de dar desculpa por não se envolver nas coisas de Deus. Pastor Meisa começou a falar aqui agora, ajude no estacionamento. Irmão, não é fácil não, meu irmão, não é não. Acordar 7 horas, sai uma, diretão, no chuva, no sol, sua família no culto, você lá. Mas, meu irmão, é um ministério importantíssimo. É pensar no reino, é parar de olhar para si e olhar para o próximo. Eu fui numa igreja quando estava nas férias, e aí a gente observa tudo, né, irmãos? A gente observa tudo. Quem está cantando, quem está pregando, quem está não sei, quando um começa a falar com o outro. Eu fui numa igreja que eu nem sabia quem ia pregar, mas pelo jeito que falaram com a pessoa, eu falei, aquele ali que vai pregar. Aí, como é que tu sabe? Porque eu sei, é o hábito. E não era que o cara que pregou mesmo? Eu falei, sabia que era ele. Ele estava muito emocionado, se derramando muito na presença de Deus, porque quando a gente vai pregar, a gente fica nervoso, a gente começa, ora umas 300 vezes, eu imagino que Deus deve ficar lá assim, você acha que eu sou surdo? Você já orou, vou te abençoar, fica, mas a gente é assim, a gente é estranho. É, você também é, eu também sou, nós somos. A gente é, meu irmão. Tem hora que a gente nem se entende, não é isso? Então, no nome de Jesus, para de dar desculpa para não se envolver nas coisas de Deus. Às vezes o diabo bota na nossa cabeça que a gente está fazendo muito. Aí quando eu olho para Jesus, quando eu olho para a crucificação de Jesus, quando eu vejo o vídeo do Getsêmani, que é uma ilustração, eu vejo que eu não estou fazendo nada, meu irmão. A Bíblia vai dizer em João 4,34, que a minha comida, Jesus respondeu, a minha comida é fazer a obra de Deus e concluir a sua obra. Ou seja, Jesus se alimentava das coisas de Deus. Se envolva nas coisas de Deus. Você já parou para pensar que quando você se esconde de um ministério que Deus te deu, você coloca muito empecilho? Você, mas eu não posso porque eu não tenho filho. Na liderança dos adolescentes tem gente que tem 3 filhos, e leva os 3 para o sítio, e vai e volta. A questão é disponibilidade. O nosso coração precisa estar na obra de Deus. Seu coração está na obra de Deus? Se não, precisa estar. Queridos, você já parou para pensar, quando a gente não está envolvido, alguém pode morrer por minha causa, espiritualmente falando? Alguém pode deixar de ser abençoado porque eu não estou abençoando? É interessante que a Bíblia vai dizer em Marcos 14, 3 a 9, que uma mulher derramou um perfume muito caro aos pés de Jesus, e Judas reclamou com essa mulher. Ele falou, que desperdício! Você poderia ter feito um monte de coisa com esse perfume. Vem cá, Judas fez alguma coisa para Jesus naquele momento? Não fez nada, né? É assim mesmo, quem fala muito, não faz nada. Quem começa a olhar, por exemplo, tem coisas que acontecem que a gente nem sabe. Deu um probleminha ali, num cabinho no videoall. Quarta-feira não teve porque deu um probleminha. E o Alan ficou igual um doido, tal, não conseguiu. Aí talvez você venha, brincadeira, hein? Eu dou o meu dízimo, primeiro que é para Deus, não é isso? Ninguém compra nada aqui, é para o reino, igreja não é empresa, não é isso? Não, não tem o telão, irmãos, a gente não sabe, mas às vezes a dificuldade acontece. E aí, Judas começou a reclamar lá com a mulher. Aí Jesus falou assim: vem cá, desde que eu cheguei aqui, vocês não fizeram nada por mim. E essa mulher está me preparando para a minha morte, para o meu sepultamento e para a minha ressurreição. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus falou que o ato dela seria um ato memorável, que por todo o mundo as pessoas iriam falar sobre o que essa mulher fez, e eu acabei de falar agora. Imagina quantas pessoas estão pregando no mundo sobre esse mesmo fato. Então, irmãos, nós precisamos, no nome de Jesus, se envolver nas coisas de Deus. No curso de homens, que eu te aconselho a fazer, fala lá muito, a coisa que mais me marcou no curso foi explorar todo o seu potencial. Fala muitas vezes, repetidas vezes. E eu fiquei pensando na minha vida: Senhor, será que eu estou vivendo o meu maior potencial? Será que eu estou vivendo tudo? E eu te pergunto: você está vivendo tudo que Deus quer que você viva? Você se considera uma pessoa realizada espiritualmente falando? Você está no centro da vontade de Deus? Você está cumprindo a sua missão, o seu chamado? Seja um mordomo, um melhor mordomo das coisas de Deus. Irmãos, se envolver nas coisas de Deus é muito bom, dá trabalho, mas é muito bom, é maravilhoso. Não tem nada melhor do que se envolver nas coisas de Deus. Tem um monte de ministério aí precisando de gente. Nossa igreja está avançando para a glória de Deus e vai continuar avançando para a glória de Deus. Agora, se você quer ter o melhor ano da sua vida, se envolva no reino de Deus. É interessante que a Bíblia mostra que José era um cara de confiança. Ele foi recebendo tarefas, 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 e as suas tarefas foram aumentando, aumentando e aumentando. Quando Deus olha para a minha vida, será que Ele vê que eu sou uma pessoa de confiança? Quando Deus olha para a sua vida, será que Ele vê que você é uma pessoa de confiança? Irmãos, o que Deus pode colocar na tua mão hoje? Eu gosto muito da parábola do talento. Deus colocou responsabilidade sobre aquelas pessoas e foi dando. Um enterrou, o outro dobrou ainda mais, e já tinha uma quantidade maior, de 5 foi para 10. Será que Deus pode te dar alguma coisa para fazer, meu irmão? Não estou falando que a gente é capaz, que a gente é fera, que nós somos bambambãs. Eu estou falando de se colocar diante de Deus e falar: Senhor, eis aqui a minha vida, envia-me a mim. Como pregarão se não há quem vá? Alguma coisa assim, eu não me lembro agora. Como irão se não há quem pregue? Aí tem uma passagem da Bíblia que fala assim: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Só o Evangelho faz isso, porque pé é um negócio feio, né, meu irmão? Ou você olha para o seu pé e fala assim: nossa, que beleza. Eu olho para o meu e falo: que negócio esquisito. As mulheres olham a beleza total, né? Nossa, pezinho de princesa. Os homens é um pé de Shrek que só Jesus. Mas está na benção. Que nesse ano Deus possa confiar coisas à sua vida, amém? Quarto e penúltimo lugar: eu preciso obedecer nas horas das dificuldades. José estava prosperando, irmão. Gênesis 39, o momento que está tudo começando a dar certo. Tudo começando a dar certo na hora de José. Está nadando na bênção, está cuidando das coisas, a casa sendo abençoada por causa dele, nadando, bênção pura, show. Até que vem a tal da mulher de Potifar. Aí vem a tal da tentação. Todos nós temos as nossas dificuldades e tentações. Todos nós. E aí começa, no ápice da vida de José, no momento que ele está benzão, vem a tentação. Sabe por quê, irmãos? O diabo, ele vai querer te destruir de qualquer jeito. Quando está ruim, quando está bom. Mas às vezes, quando a situação está muito ruim, a gente fica mais próximo de Deus. Né? Aquela história: vai pelo amor, vai pela... Está passando sanhaço, tu vem para o jejum, oração, começou a prosperar, Deus abençoou, deu uma casa de praia, que é bênção, você não vem mais para a igreja. Agora eu sou praiano, agora só marquinha, agora eu estou queimado, tem problema, tem casa de praia, louvado seja Deus, que Deus abençoe e convide a gente aí, mas você não pode esquecer das coisas de Deus, você não pode esquecer do que Deus tem feito na sua vida. E aí, irmãos, no ápice na vida de José veio a grande tentação, e ele foi fiel, porque às vezes, quando a gente está muito bem, a gente começa a pensar que a gente é alguma coisa. A gente esquece de João 3,30, que é necessário que ele cresça e eu, e aí a gente não vai orando mais como antes, a gente não vai lendo a Bíblia mais como antes, a gente já não para, opa, Senhor, o que, que o Senhor quer da minha vida agora? Não, não, eu sei, eu me garanto, e aí, irmão, vem a rasteira. É interessante que José evitava de ficar perto dessa mulher, e aí eu associei a Jó 1:1, na terra de Uz havia um homem chamado Jó, ele era justo, íntegro, temia o Senhor e evitava de fazer o mal. Essa palavra evitar de fazer o mal aparece várias vezes na Bíblia. A Bíblia vai dizer em 1 Tessalonicenses 5:22, afaste-se de toda forma do mal. O que, que eu aprendo? Para eu viver um ano abençoado, eu preciso obedecer na hora da dificuldade e eu preciso me afastar do mal. Pastor, mas o mal está em todo lugar. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo que é a sua dificuldade? E aí, irmãos, imagina se José tem relações com a mulher de Potifar, ele ia destruir os planos de Deus para a vida dele. Pensa que você não sabe o que aconteceu, que é lindo, a gente se emociona, pensa que só está aqui agora, em Gênesis 39, se José dá mole, acabou, ele não ia ser governador do Egito, e se ele não fosse governador do Egito, não ia acontecer o livramento que teve, as bênçãos que foi, José iria destruir os sonhos de Deus para a sua vida, Deus poderia levantar outro, poderia, Deus poderia restaurar José, poderia, porque Deus pode fazer todas as coisas. Mas queridos, José foi fiel, ele perdeu a túnica, foi injustiçado, porque ela inventou que ele queria abusar dela, mas ele não perdeu a sua fé, ele foi obediente na hora da dificuldade, ele não perdeu o seu respeito e o seu temor por Deus. Preste atenção, a obediência é a chave que abre as portas das bênçãos, a obediência é a chave que abre as portas das bênçãos. Você está aqui, tem uma chave aqui, você está obedecendo, meu irmão? É como se você tivesse com a chave no bolso, você não está vendo a porta, você está obedecendo, estamos obedecendo, estamos sendo fiel ao Senhor, Senhor manda bênção, nada de bênção, cadê a bênção? Sem bênção, beleza, você vai continuando obedecendo, vai obedecendo, daqui a pouco, puf, porta, opa, chegou a porta, opa, tem a chave aqui, oh, glória a Deus, pegar a chave, pum, virou, entrei na bênção, glória a Deus por isso. Mas se eu não estou obedecendo, estou sem a chave da bênção, estou caminhando, não estou obedecendo, aí vem a porta lá da bênção, opa, a porta da bênção, graças a Deus, é misericordioso, Deus é bondoso, oh, vamos lá nessa porta, e sem a chave da obediência, você não vai conseguir abrir, meu irmão, sem a chave da obediência, você vai perder a bênção. Então tenha a chave da obediência, no nome de Jesus. Não esqueça o que Deus se prometeu no secreto, mesmo quando você estiver em dificuldade. Deus deu um sonho para José, quando ele estava sozinho, Deus prometeu para ele que os seus irmãos iriam se prostrar diante dele, que os seus pais iriam se prostrar diante dele. Ele não entendeu muito bem algumas coisas, saiu contando igual um doido, mas Deus tinha uma promessa sobre a vida de José. Quando você estiver em crise, acredite na promessa que Deus te deu no secreto, porque se Deus te deu essa promessa, vai acontecer, meu irmão. A Bíblia fala que a promessa tem um tempo devido, no tempo devido Deus deu o filho a Abraão. Irmãos, eu lembro que em 2009 eu queria ter entrado no seminário, não consegui, eu entrei em 2010, mas foi um tempo difícil. Eu queria muito entrar em 2009, mas Deus estava preparando, e outras áreas da minha vida e da tua vida. Agora, uma coisa que é muito forte na minha vida, eu acredito no que Deus fala comigo no secreto. Eu acredito, eu sempre acreditei no chamado que Deus me deu, mesmo quando as portas não estavam aparecendo. Acredite no que Deus te falou no secreto. Último lugar, para a gente encerrar nessa manhã, precisamos curar as dores do passado. Se você quer ter o melhor ano da sua vida, irmão, você precisa, e eu preciso, curar as nossas dificuldades. Talvez tenha área na sua vida que é uma área mal resolvida. Talvez tenha uma área no seu casamento que é uma área que ainda não foi resolvida. Talvez você precisa liberar perdão para alguém, pessoas que te feriram até. Irmãos, a gente tem que eliminar da nossa vida os tais dos fantasmas. O que, que é isso? Estou vivendo a vida, mas tem uma área que está mal resolvida e ele aparece como um fantasma. Você precisa eliminar isso nesse ano. Talvez você precisa dar um basta na sua vida assim. Ah, mas a minha família, todo mundo termina o casamento, na minha família é um monte de problema, na minha família parece que o UFC quer pancada para tudo quanto é lado, na sua futura família vai ser uma bênção. Ah, pastor, mas eu já estou na família que é complicada agora. Deus é especialista em transformar a maldição em bênção. Deus pode fazer isso. Mas a gente precisa tratar. Se você está com uma dificuldade muito grande, procura um pastor. Está com uma dificuldade no seu casamento, procura ajuda. Nós precisamos tratar as nossas dificuldades. Tem horas, irmãos, que nós não vamos conseguir resolver sozinhos. Talvez você sofreu um abuso, alguma humilhação, palavras ofensivas. A Bíblia vai dizer, mais à frente um pouco, que José, quando ele se revela aos seus irmãos, ele chora muito alto, ao ponto de todos no palácio ouvirem. E é interessante, se eu não me engano, em Gênesis 45, é isso mesmo, no versículo 3, ele fala assim: eu sou José, meu pai ainda está vivo? E ele vai dizer mais à frente que Deus deu, para eles não ficarem chateados, que Deus fez tudo isso para que ele levasse livramento e salvar a vida das pessoas, e Deus transformou o mal em bem. E a Bíblia vai dizer mais à frente um pouco, quando Jacó abençoa José, que ele é como uma árvore frutífera que passa por cima dos muros e continua abençoando. Ou seja, José venceu as dificuldades da vida, a parede está aqui, o muro está aqui, e ele é uma árvore frutífera que passa por cima dos muros. Nada parou a vida de José, meu irmão, nem os traumas da sua própria família. Mas nesse momento, em Gênesis 45, ele precisou tratar as dores do passado. Ele precisou se revelar aos irmãos. E ele falou: eu sou José. Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? A Bíblia vai dizer que seus irmãos não conseguiram nem falar com ele. Ele sabia quem ele era. A Bíblia vai dizer que, em Êxodo, eu sou Deus, Moisés fala assim: quem vai no meu lugar? E Deus fala assim para ele: eu sou o que sou. Jesus é: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz do mundo. O eu sou na Bíblia aparece várias vezes. Você sabe quem você é? Talvez alguma coisa do passado está te desconfigurando o sistema da sua vida. Preste atenção aqui no nome de Jesus. Pode já vir um pessoal do louvor, já vi que tem uma movimentação ali. Pensa que aqui é a linha da sua vida. Aqui teve um problema, aqui, e você está vivendo, o problema está aqui, você está vivendo, o problema está lá, você está vivendo. Deus, ele quer que você faça isso aqui, ó. Trate isso aqui. Está dando para entender, irmão? Para você ter o melhor ano da sua vida, a linha da sua vida está aqui, você precisa tratar isso aqui. E às vezes tratar dói, às vezes tratar machuca, mas tratar é bom, porque quando a gente trata, a gente vai ser curado no nome de Jesus. Você crê ou você não crê nisso? Eu quero encerrar te dando um exemplo. Ano passado Deus me fez tratar uma área da minha vida que teve um problema e eu fui avançando. Tive uma dificuldade com uma pessoa, aonde 90% do caso eu estou certo, irmão. Não estou falando que eu sou certo, não, mas 10% eu estou errado e 90% eu estava certo. Eu sei, eu sou uma pessoa normal. Eu sei que eu estava mais certo do que errado. E aí eu comecei a pregar em alguns lugares e Deus começou a me incomodar para voltar lá naquela área. Falei, Senhor, não tem nada a ver. Eu estou aqui pregando, não tem nada a ver com essa história aí. E Deus começou a me incomodar. E eu ia orar e eu lembrava daquela situação. E Deus começou a tratar o meu coração. Falei, não é possível. E aí, uma vez eu preguei aqui na igreja e eu falei sobre liberar perdão. E aí veio como, antes de eu pregar, já vinha uma flecha no meu coração, tipo, você tem que liberar perdão. Senhor, mas eu estou certo. Tá, mas eu não estou te perguntando nada. Você é um pastor. Você tem intimidade comigo. Não vai ser essa pessoa que vai até você, mesmo você estando mais certo do que ela, mas você também está errado. Falei, meu Deus. Quando acabou a palavra, eu desci, chamei a pessoa. Falei assim, olha só, tem coisa que eu estou errado, cara. Tem coisa que você está errado. Se a gente ficar nessa de debater e debater, a gente vai ficar aqui até amanhã. Eu quero te pedir perdão. Meu irmão, foi libertador. Foi libertador. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria te convidar a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. E eu queria que você pensasse agora. Feche seus olhos em nome de Jesus. A gente já vai acabar daqui a pouco, irmão. Eu queria que você pensasse qual a área da sua vida que você precisa voltar e tratar. Qual a área que você está levando que você precisa voltar e tratar. Se você quer ter o melhor ano da sua vida, você tem que voltar e tratar. Talvez alguma área que dói, que machuca, Deus hoje quer que você volte e trate. Enquanto a gente está cantando, a gente vai cantar. Eu quero convidar você que precisa tratar alguma coisa do seu passado, para ter o melhor ano da sua vida, talvez. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente no nome de Jesus enquanto a gente canta.
Olhos do meu coração, eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Minha fonte, minha colheita, minha herança.
Neste lugar,
neste lugar, tu és real.
Ele é real.
Vou me entregar. Abri os olhos do meu
teu altar, na tua presença, do que mil lá fora. Talvez você está aqui nessa manhã e você ainda não entregou a sua vida para Jesus, e você quer ter essa presença, quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus, levante sua mão que quero orar por você em nome de Jesus. Se Deus falou o seu coração, pastor, eu quero me reconciliar com Deus e eu quero entregar a minha vida para Jesus, levante sua mão que quero orar por você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Mais alguém? Deus abençoe em nome de Jesus. Mais alguém quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus? Deus abençoe lá atrás em nome de Jesus. Mais alguém quer voltar para Jesus? Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é santo. Deus é poderoso. Aonde tem dois ou mais reunidos em seu nome, Ele está presente. Eu quero convidar você que tomou a decisão por Jesus para vir aqui na frente. Eu queria pedir para vocês virem mais para cá para a gente orar, vocês que estão aqui no corredor, que eu quero fazer mais um apelo para encerrar. Por gentileza, por favor. Irmãos, feche seus olhos aí. Se você sabe que precisa melhorar a sua vida com Deus, primeiro ponto foi intimidade com Deus. Você que entregou sua vida para Jesus, vem cá, os nossos pastores desceram. Você que tem que melhorar a sua vida com Deus, para ter o melhor ano da sua vida. quero ler mais a Bíblia, eu quero orar mais, eu quero jejuar mais, sai do seu lugar e vem aqui no nome de Jesus para a gente finalizar junto. Eu não vou demorar muito não, irmão. Se Deus falou com você que você precisa melhorar o seu altar, purificar o seu altar, a Bíblia vai dizer em Mateus 6,33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, temos que buscar o reino de Deus, é o reino de Deus que precisa estar na nossa vida. Às vezes a gente está buscando muito o nosso nome, às vezes a gente está buscando muito um carro novo, às vezes a gente está buscando muito uma faculdade, isso tudo é importante, mas nós não podemos negligenciar o reino de Deus. O reino de Deus é algo maravilhoso, irmão. Se não fosse o reino de Deus, eu não sei o que seria da minha vida.
Senhor, nós te agradecemos por esta palavra. Obrigado porque a tua palavra penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. A tua palavra discerne os nossos pensamentos. Teu servo trouxe uma mensagem tão abençoadora. E eu quero te pedir nesta hora, Pai, pessoas que vieram à frente, precisando fazer reparações, precisando liberar perdão. Ó Deus, desta hora nós te rogamos que a gente não guarde mágoa no nosso coração, nem pensamentos do passado que travam a nossa vida no presente. Libera agora a mente do teu povo, libera, Senhor, o nosso coração, para que possamos perdoar o nosso próximo, tal como o Senhor tem nos perdoado. Senhor, visita as nossas emoções, visita os nossos sentimentos, visita os nossos pensamentos, que possamos ter uma vida abundante, que possamos ter um ano melhor. Ó Deus, nós ministramos a cura do Senhor sobre a nossa vida, porque toda a cura vem de Ti. Tu és o Deus que sara, o Deus que sarou José, é o mesmo Deus que sara a nossa vida nesta manhã, e nós Te rogamos agora, fica conosco. Quantas vidas, ó Pai, que se decidiram, que voltaram para a Tua presença, que o Senhor possa receber cada vida de braços abertos, que essas pessoas possam servir ao Senhor na comunhão da igreja sem olhar para trás, que o Senhor possa abençoar cada família, fazendo de cada vida um missionário e uma missionária na presença do Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus, amém.